Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra. Bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer.
Vai querer urgente. Segunda edição. Rádio Verdade.
Oi, gente, boa tarde. São 17 horas e 46 minutos aqui na Paiqueria, 5h46. Ó, policiais militares prenderam agora há pouco um rapaz dentro de uma agência bancária aqui no centro de Londrina. A informação é que ele foi fazer um saque lá do PASEP e aí apresentou um documento falso, né? E na hora de dar o nome até nem acertou o próprio nome. Ai, meu Deus do céu. Aí o funcionário do banco chamou a polícia, né? E o cara foi detido, foi encaminhado agora há pouco pra central de flagrantes. Imagina, Valdir, né? Você vai lá, o cara já tá na presepada, né? Já deve ficar nervoso, né? Ai, qual será que é o meu nome, hein, Valdir? Eita, nós, né? Esse aí vai levar um puxão de orelha aí dos colegas, né? 5h46, agora na Paiquerê, temperatura de 27 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100. Olha só, a gente tá acompanhando um caso. Eu falei pra você a letra C aí, né, Val? Falei, né? Letra C, pensei que tinha passado uma outra matéria aqui. A gente tá acompanhando um caso. A Delegacia de Homicídios prendeu um rapaz que é apontado como o autor do assassinato de um jovem de 36 anos, identificado como Hudson Lincoln de Lima. O Hudson, ele foi morto por espancamento na Praça Tomi Nakagawa, ali às margens, né, da leste-oeste, no centrão de Londrina. Prestem atenção nas informações do Dr. Bruno Almeida. Ele falando, né, de como a polícia encontrou o principal suspeito e qual a razão do crime. É algo realmente assustador. Vamos ouvir o delegado Bruno Almeida.
A guarda municipal, ali na região central, possui algumas câmeras de vigilância, né, o cercamento digital. Iniciou através dessas câmeras, o pessoal da guarda elaborou um relatório do serviço de inteligência com um rastreio por onde o suspeito teria chegado à praça, depois do crime, onde ele foi. Com base nessas imagens, a delegacia conseguiu chegar à identidade do principal suspeito. Testemunhas também apontaram indiretamente que ele poderia ser o autor. Familiares da vítima, já falando agora da vítima, não era moradora de rua, tinha um local fixo ali de pouso, mas era usuária de drogas. E nas últimas semanas, os familiares informaram que ele estava sendo cobrado. A família não disse que tinha relação com a droga, mas falaram que ele estava muito nervoso por estar sendo cobrado por alguém, estava sendo ameaçado. O suspeito já foi abordado em outras oportunidades pela guarda municipal ali no centro. A guarda elaborou um boletim justamente nessa circunstância. Ele indicou aos guardas que estariam na praça tentando para cobrar, para acertar, fazer um acerto de contas ali. Chegou essa informação que ele seria um disciplina ali da área central, que cobraria os usuários, né, que estariam em débito. Nós apuramos e chegou outra informação que ele poderia ser faccionado, nós não confirmamos também, mas essa, considerando o boletim da guarda municipal, o histórico da família, que ele vinha sendo ameaçado, tudo leva a crer que realmente ele exercia essa função de disciplina ali no centro da cidade. Duas pessoas agrediram a vítima no dia, mas o que mais lesionou, vamos dizer assim, mais atentou contra a integridade da vítima foi o que foi preso, identificado e preso no sábado. Uhum. Aprendemos o celular dele, provavelmente com análise do celular nós vamos conseguir descobrir o segundo agora.
Doutor, foram apreendidos objetos, material, arma, alguma coisa?
Na casa do suspeito, ele foi autuado por tráfico de drogas também, 62 pedras de crack, balança, gilete para fracionar, sacos plásticos para vender a droga ali, crack.
Ele foi preso onde?
Na casa dele, ali no centro, na rua Sergipe, num apartamento.
É, o cara que foi preso é apontado pelo seguinte termo: disciplina. Até o Dr. Bruno Almeida usou esse termo, né? Sabe o que é a disciplina? É aquele cara, é como, lembra do feitor de antigamente, na época da escravidão, né? Era o cara que ia lá fazer o serviço sujo. Só que agora, como não tem mais escravidão, esse cara, ele vai lá supostamente cumprindo ordens de traficantes. Então, palavras do delegado, né? Dr. Bruno Almeida acabou de dizer isso aí no áudio. O cara que foi preso. Então, esse cara preso seria o responsável para, entre aspas, disciplinar os dependentes químicos. Ó, vem cá, você tá devendo, hein? Chega lá, ameaça, agride, né? Bate e mata. Porque o rapaz que morreu, o Hudson, a família prestou informações, ó, ele tava muito nervoso porque ele tava sendo cobrado por alguma coisa, e ele era dependente químico. Quando a gente fala aqui que a droga mata de diversas formas, é sobre isso que a gente fala. Porque a pessoa, quando entra no mundo das drogas, primeiro que ela começa a se matar, né? Porque ela tá usando um produto químico, uma substância que vai fazendo mal e a matando pouco a pouco. Ponto um. Ponto dois. Muitas vezes, para sustentar o vício, o cara comete outros crimes. E pode, inclusive, morrer numa situação de confronto com a polícia, não é? Ponto 3. O cara muitas vezes é dependente químico e não tem dinheiro para sustentar o vício. Ele pode ser assassinado, como aparentemente aconteceu nesse caso. Moral da história: a droga mata de várias formas, de várias maneiras, né? E como a vida de um ser humano, né? Como uma vida não vale nada para quem está no mundo do crime, né? Imagina uma ordem ou disciplina, vai lá e tira a vida do cara porque ele tá devendo, sei lá, 10 pedras, 20 pedras, que sejam 30, 40 pedras, né? É isso. 5:53 agora na Paiquerê. Ó, vem aí o Dia dos Pais e na Aracal se você pode comprar o presentão pro seu papai, hein? Adiante a compra do presente pro seu pai. Dia dos Pais tá chegando, gente. Passa rapidinho, viu? Olha, são várias opções de calçados, marcas nacionais e internacionais, né? Inclusive marcas de sapatos importados, né? E em condições super especiais. Você pode usar, inclusive, o crediário próprio da Aracalce. Aqui em Londrina, a loja da Aracalce, na rua Sergipe 815. Sergipe 815, vai lá, fale com a Marcela, gerente de vendas, ela atende você com toda a equipe da Aracalce. E tem Aracalce também em Cambé, em Rolândia, em Arapongas e em Apucarana. Calçados Aracalce. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes prendeu mais um rapaz envolvido com o tráfico de drogas no último final de semana, chamado, né? O chamado disque droga. O cara usava uma motoquinha para cometer o crime. Doutor Paulo Emílio Terra, sobre isso.
A Polícia Civil do Paraná, através do Setor Operacional de Repressão a Entorpecentes aqui de Londrina, realizou a prisão de um menino de 20 anos de idade, o qual realizava o disque droga aqui na cidade. Ele utilizava sua residência para a guarda da droga e a sua motocicleta para as entregas. Ciente disso, nós realizamos ali um monitoramento prévio, né, uma campana velada, e quando ele deixava sua residência, possivelmente para fazer uma entrega, nós o abordamos do lado de fora, ocasião que foi encontrado com ele ali diversas pedras de substância análoga ao crack, né? Feito isso, nós já tínhamos ciência ali que havia drogas na sua residência, apesar dele voluntariamente confessar que havia e que nos permitiu, franqueou a entrada na residência. Nós já tínhamos elementos suficientes ali para que realizasse o adentramento. Ele mesmo indicou que a droga estava no seu quarto e, ao adentrarmos lá, localizamos de fato mais de 120 pinos de cocaína, mais de 125 pinos de cocaína, na verdade. Algumas porções de substância análoga à maconha, uma grande quantidade de dinheiro em espécie e os dois celulares que foram encontrados com ele. Feito isso, né, nós demos ali a voz de prisão, foi autuado ali pelo tráfico de drogas, horas e agora encontra-se no presídio, ficando à disposição da justiça.
Esse doutor Paulo Emílio Terra, né? Falando sobre esta situação aí, a prisão do mais um jovem, né? Envolvido com o tráfico de drogas. Ó, pra gente terminar aqui esta edição do nosso Pai Querer Urgente, de sábado para domingo lá em Jataizinho, o Elton Henrique Ferreira da Fonseca, de 33 anos, foi morto a tiros em uma via pública do conjunto Guido Zanini. Segundo informações iniciais, dois homens fortemente armados teriam cometido esse crime. O fato curioso é que, minutos depois do Elton ser assassinado, o primo dele, de nome Eduardo, foi baleado, levou um tiro no braço, lá próximo da Praça Frei Timóteo, que é a principal praça da nossa querida capital, Jataizinho. Esse rapaz correu e se escondeu em um terreno baldio lá. Escapou da morte, né? Os caras, os assassinos não o localizaram. A polícia agora está investigando, primeiro, o homicídio do Elton e também tentando entender se o atentado contra o primo dele está ligado diretamente ao assassinato do Elton Henrique Ferreira da Fonseca. Ó, e um abraço pro Roberto, tá passando aqui por Jataizinho, inclusive, né? Tá falando até de uma movimentação policial, a gente vai checar lá, viu, Roberto? Um abração, obrigado pela companhia. Segue a nossa programação, Hora do Ângelus, e depois o Em Cima do Lance com a Equipe Total.
Pai Querer Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da Equipe Total, de segunda a sábado, meio-dia.
O Londrina Chopp está de volta, agora com qualidade Amadeus. Chama no delivery 4398-445-2675.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Quando mais um dia vai chegando ao seu final, é hora de agradecer a Deus. A Hora do Ângelus com Padre Joel Medeiros, pároco da Catedral de Londrina.
Boa tarde, ouvintes. Quando nós estudamos a cultura bíblica, quando nós estudamos a Bíblia, teologia, nós estudamos o coração do ser humano. E o coração do ser humano é o lugar da decisão. É ali que se ama, é ali que se quer bem, é ali que se decide também a praticar o mal, o ódio. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, que quando eu pratico o ódio, o mal, ou se eu pratico o bem, antes da prática, eu já planejei no meu interior, eu já planejei no meu coração. Por isso eu quero convidar a você que nos acompanha, que reza conosco, a olhar para o seu coração. O que lá dentro mais tem? Amor, paz, esperança, alegria, ou o desejo de destruir, de acabar com as pessoas, de se vingar, às vezes uma raiva que permanece por anos. Chegou a hora de você ouvir este convite: mudai o vosso coração de pedra para um coração de carne, para um coração que ame. Seja amor. Boa tarde para você.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Amen.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiquerê. Em cima do lance.
Balón que tiene España por parte derecha, Lamine Yamal, levanta la cabeza Lamine, deja de cara para Pedro Porro, por el centro Pedro Porro. ¡Cuidado, remate! ¡Balón atrás! ¡Gol! 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 Ferran el tiburón, chaval, te lo dije que sería Ferran,
chaval.
No me lo creo, chaval. 1-0, se adelanta España. Me quedo sin aire. Vamos. Estoy a punto de irme al otro mundo,
Hay que seguir así,
Grande Ferran el tiburón, el héroe nacional.
Y él falou ahí: me quedo sin aire, estou sem ar. Esse é o narrador espanhol, o Fiore Luiz de lá, o Fioron Luizito, narrando o gol de Ferran Torres, que ele falou: El Tiburón. Tiburón é tubarão em espanhol. Capitão Márcio Alcântara, boa noite a você, aos ouvintes do nosso Em Cima do Lance da Paiquerê. Que narração fantástica, hein? Viva a Espanha, campeão do mundo! Capitão, um abraço!
Abraço, Linhares. Bom, venceu o futebol, foi o que eu falei ontem na nossa mesa redonda. Eu acho que a Argentina mais uma vez mostrou que o futebol deles não é só de categoria, é um futebol de muita manha, malandragem. E quando o Messi não joga, a seleção da Argentina também não joga. Então acho que quem venceu realmente foi o futebol jogado, um futebol de um grupo, né? De uma seleção que tem um entrosamento, que joga futebol, e eu acho que por aí quem ganhou com tudo isso foi o futebol.
Eu coloquei aqui nas minhas redes sociais, mas hoje cedo, uma crônica do Diário Marca, até falei aqui no Conexão Paiquerê, até pegar o nome aqui do jornalista, Juan Inácio Garcia Ochoa. O título da crônica dele: não era solo ganhar el mundial, era salvar el futebol. Quer dizer, não era só a Espanha ganhar a Copa, era salvar o futebol, porque realmente a Argentina foi o que você falou ontem, essa questão de jogo, de catimba, foi uma coisa que desagradou todo mundo. Mas Márcio, a Espanha deu um baile, hein? O Dibu Martínez fez 11 defesas, a Argentina heróica em tantas partidas nesse Mundial, foi apenas um esboço, apenas um rascunho.
E na verdade assim, a Argentina, o que ela fez em campo? Não teve quase chute a gols, né? A Espanha, apesar de ter um futebol de posse de bola, de toques, foi uma seleção que procurou vencer a partida, não conseguiu no tempo normal, chegou na prorrogação num lance inviável de uma seleção que entra tocando. Foi num cruzamento longo, né, que o Nico Williams cabeceou para trás, e o Ferran pegou de um jeito que só o Messi para pegar daquele jeito. Então, até a gente gritou aqui na hora do gol, né? Ninguém conseguiu. Porque eu acho que só tinha o Vanderlei, se eu não me engano. Não me lembro agora quem que estava torcendo para a Argentina, né? Mas o resto tudo. O Jota vai ficar pé da vida. Mas vibramos aqui, viu?
Mas, Márcio, o primeiro chute que a Argentina deu foi aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação.
Só, né?
Quer dizer, é muito pouca coisa. É muito pouco. O Lamine Yamal, bem marcado, apareceu pouco. E o Messi também, encaixotado pela marcação, praticamente não pegou na bola. Os dois grandes astros não brilharam ontem. Agora, esse Rodri joga uma bola pra lá de redonda, hein?
Então, é isso que eu ia explicar. Contra a França também, a França não conseguiu penetrações na zaga da da Espanha, porque o Rodri, ele é o organizador, ele é o que dá o ritmo, ele é que faz com que esse time da Espanha se coloca, porque ele tem uma experiência assim incrível, né? E ontem, você falou do Lamine, também foi um jogador encaixotado, não conseguiu fazer nada, não está, eu acredito, na sua melhor forma, que deu para perceber. Agora, estranhamente, foi o Messi. O Messi não teve nenhuma reação. É. Aliás, no intervalo...
A Argentina não viu a bola, mas...
Não, no intervalo ele saiu dando dura no time. Porque o time não tava jogando, o time tava querendo só malandragem, faltas, né? Uma coisa assim que até teve um ex-jogador do Real Madrid que deu uma entrevista depois do jogo falando que aqui na América do Sul, né? Só tem o Brasil que joga futebol, porque a Argentina joga desse jeito, com malandragem. O Brasil não, ele perde, mas tentando jogar. É, até foi um legalzinho com a gente e tal. É que ele não deve ter visto os jogos do Brasil, como foi feio. Mas foi assim, não foi um belo jogo, não foi aquele jogo de final que todo mundo fala, mas eu antecipei na nossa mesa redonda. Não vai ser um jogo bonito, vai ser um jogo que tem aquela seleção que joga futebol e tem aquela seleção que marca e vai pro choque. E faz parte do futebol, tá? O que não faz parte do futebol é a malandragem, querer induzir, querer, sabe, achar que só tem idiota vendo o jogo, porque que esse monte de câmera, o cara querendo fazer, levar vantagem, tanto é que teve um jogador da Argentina que levou um cartão amarelo não tinha nada a ver o cara se jogando. Então, apesar de tudo isso, eu acho que o resultado em si agradou muita gente.
Vamos falar mais a respeito da grande decisão, só pra gente dar mais estoque, mas a gente vê o jogo coletivo da Espanha e esse time da Espanha tem 8 jogadores que foram vice-campeões olímpicos naquela partida contra o Brasil em 2021, as Olimpíadas 2020, só em 2021, por causa da pandemia. Quer dizer, um time que tem um conjunto, que tem uma filosofia, ganhou o título europeu, ganhou agora também a Copa do Mundo, tem a próxima Euro, que outro time do outro ciclo, ele ganhou em 2008 a Euro, era o Luiz Aragonês, ganhou a Copa do Mundo com o Vicente Del Bosque, depois ganhou outra Euro com o Vicente Del Bosque, mas é toda uma filosofia, e a gente vai ver quanto o Brasil, tendo esse toque de bola, chegando nesse nível, mas porque as comparações são absolutamente inevitáveis.
E a idade média da seleção da Espanha hoje, até a gente falou ontem, 26 anos, cara, então eles vão ter Copa do Mundo pra caramba, e a França também, tem uma média de 27 anos, quer dizer, o Brasil, desculpa, vai demorar para ter uma seleção para bater esses caras.
Agora, o Rodri, para você, foi o melhor jogador da Copa, mas quando é assim, tem que ser um jogador do time campeão, hein?
Não. Eu não acredito que ele tenha sido votado porque a Espanha foi a campeã. Ele foi votado porque ele teve uma regularidade e a importância dele nas duas seleções que realmente tinha, né, eram os favoritos a ganhar o título, que no caso era a França e a Argentina. Ele comandou o meio de campo. E outra, ele vem de uma lesão séria e ninguém acreditava que ele fosse conseguir jogar alguns jogos. Ele jogou os 8 jogos. Então, ele teve uma média, uma regularidade enorme. Eu particularmente, votaria no Messi. Mas, pelo último jogo, eu acho que o Messi não merecia.
Mas para mim foi no total. Primeiro Messi, segundo Mbappé, terceiro Rodri. E a sua ordem?
Não, eu não. Aliás, o Rodri, para mim, não estaria ali entre os melhores. Eu tô dizendo, eu explicando o porquê que ele foi eleito. Para mim, seria Messi e Mbappé. Aquele Mbappé, não tem outro.
E você, torcedor, concorda? Mande pra mim sua mensagem aqui no 99994-1110. Espanha, campeã do mundo em 2026. 18 horas, mais 9 minutos. Prepare-se, o carro dos seus sonhos está te esperando na MK Veículos Multimarcas. Várias marcas e modelos com a tradição e a confiança que só uma empresa com mais de 24 anos pode oferecer. As melhores ofertas para você sair de carro novo estão na MK Veículos. Atendimento rápido e seguro, nem perca tempo rodando por aí procurando o seu seminovo. Passe na MK Veículos, na Avenida JK, 1587. Telefone é o 3322-4802, 3322-4802. MK Veículos, o seu próximo carro está aqui. Eu quero ir no Alves Celeste. Valdeir Jorge, sobe o hino aí. We'll be right back. E vamos falar do Tubarão, resultado amargo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na sexta-feira no VGD. Mas agora, bola pra frente porque a vida continua. O destaque do Tubarão. Alô, alô, Reinaldo Furlan. Já já o nosso Reinaldo Furlan com o primeiro toque, Alves Celeste e o povo aqui, ó, o Zanola. Linhares, empate amargo não, tenebroso, tenebroso. E o Fábio Cafu, o melhor da Copa foi o Vozinha. É, o melhor não, mas o mais carismático, o Vozinha. Reinaldo Furlan, agora sim, com o primeiro destaque, Alves Celeste, fala rei.
Alô, Rodrigo. Tubarão viaja com reforço para enfrentar o Náutico em Recife nesta quarta-feira.
18 horas mais 10 minutos, Fibrait Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC. Alô, Delay, Tubarão vence lá no Recife, Delay. Você que é o cara, o Pelé das telhas aqui do Paraná. Telhas leves, resistentes, fácil instalação, com muita durabilidade, baixa condução de calor. Dias quentes, você fica tranquilo. Dias chuvosos também, amigo. A Fibrait é garantia de tranquilidade nas quatro estações. Na primavera, no verão, no outono, no inverno, não tem tempo ruim com a Fibrait. 38 anos de tradição, filiais em Curitiba, em São Paulo, também Fibrait Lux Telhas, fica na Avenida Nassim Jabur, 701, telefone é o 3329-3332, com a Fibrait Lux Telhas, tá construindo, tá reformando, lembre-se sempre, com a Fibrait, cobriu, está coberto. Capitão Márcio Alcântara, e o empate do Tubarão, capitão?
Você falou que foi o quê? Tenebroso?
Tenebroso.
É, porque você não tava no estádio, imagina quem estava.
Estava
lá.
Assim, no seio da Falange Azul.
Cara, vou te contar uma história, viu? Eu fui pro Alambrado, eu e uns amigos ficamos lá no Alambrado.
Você ficou cornetiano no Alambrado?
No Alambrado, filho. No,
é mesmo?
Não, não, primeiro que eu fui cumprimentar o Ivan, né? O,
aí, como é que foi isso aí?
Não, legal, cara. Ele, falou assim, ele virou pra mim e falou assim, pô, você tá a mesma coisa. Eu falei, você tá cego, filho. Põe um óculos aí que você tá ceguíssimo. Mas não, aí a gente ficou ali no Alambrado e tal, mas antes disso, nosso primeiro tempo do Londrina, assim, foi muito difícil, cara, um jogo muito fraco e nas substituições ainda, eu não sei, cara, eu queria ver o Vitinho numa entrevista coletiva, ele respondendo, Vitinho, você pede pra sair? Porque não é possível, deixaram um tal de Pablo não sei o que lá, cara.
Pablo Diego.
Pablo Diego jogando e tiraram o Vitinho. Esse Pablo Diego, sério mesmo, ele tava na lateral, na ponta direita, depois foi pra esquerda, depois, cara, ele não tem nenhuma condição de hoje de ser titular do Londrina e muito menos ficar dentro de campo e tirarem o Vitinho. Eu não sei qual que é a explicação de todo o jogo o Vitinho ser substituído. Eu queria ele falando. Não adianta vir falar, bebê, tamo poupando, tamo isso. Cara, não é possível.
Mas foi embora o artilheiro, acabou o poder de fogo,
sim,
mas.
Acabou.
Acabou, cara. O poder de fogo. Londrina é uma espingarda que não tem bala.
Agora é outra coisa, né? A gente até comentou aqui, o Gilberto, ele tem que ser titular. Agora eu não consigo entender, o Gilberto não aguenta jogar.
É, o Micali falou isso, não, explicou. Falou, ninguém é louco de deixar o Gilberto de fora, mas ele não tá aguentando jogar 90 minutos.
Ué, mas se ele entrar jogando no mesmo ritmo, no aquecimento do adversário, ele vai estar em igualdade de condição. Agora, se ele entra durante a partida, com os caras já todos aquecidos, tá?
Os caras não estão cansados também, em compensação?
Nada.
Mais cansados?
Claro que não, claro que. Linhares, esse negócio de cansado não existe. E essa frescura de fazer cinco substituições acaba com os times. Sabe quem faz cinco substituições e não sente? Time grande, cara, que tem dois times lá que o nível dos caras é o mesmo. Agora, a partir do momento das modificações do Londrina, aí, né, virou uma coisa igual. Agora, difícil, cara, difícil de você ver o Londrina perder esses dois pontos. Né, o Botafogo não mostrou nada, cara, não mostrou nada, esquece, não.
Já havia perdido todos os pontos possíveis e imagináveis em casa, não podia ter perdido de ainda jeito. Mais pro concorrente direto, não
de
podia ter
perdido. De jeito nenhum, de jeito nenhum.
Pontos, né? Não a partir dos pontos.
É.
O Júlio aqui, Linhares, até minha filha, levei pela primeira vez no estádio, disse que esse Pablo é muito ruim. O Cavalo dizendo, será que o Vitinho é a solução? Aliás, Cavalo, dizendo, será que o Vitinho é a solução? O Robson Germano, o Cléder Rosa, desses reforços que chegaram, tirando o João Vitor, quais deles vieram para ser titular? Aí você gostou do João Vitor ou não?
Ele não foi lá essas coisas nesse jogo, não, ele foi melhor no outro, mas você percebe que ele tem uma qualidade boa, né? E sobre esses novos contratados, eu acho que tudo bem, o Heron é improvisado, tá indo bem, mas o lateral esquerdo é o Arthur, ele foi contratado para isso, e ele entrou na partida novamente, porque sempre o Heron é substituído. Então, por que que vai perder uma substituição? É. Então, coloca o cara lá já. Ah, não, mas o cara não tá bem físico. Ah, meu, pelo amor de Deus, eu já tô cansado de ouvir isso de profissional, cara. Não pode existir isso. Aliás, você me desculpe, ele tem, é um jogador que tem a perninha esquerda muito boa, tem condições de ser titular do Londrina. E nas demais posições, eu acho que é uma questão ali do Micali acertar uma hora, porque realmente é complicado você acertar o meio de campo. A volta do Lucas Marques, eu acho que ele deve voltar, também não sei se é outro também que não para de se machucar, né? É. Nossa, sempre é desfalque. E o Londrina tem que ganhar do Náutico, cara. O Náutico não tá bem, o Londrina tem que ir pra lá e somar esses três pontos.
E o Devarice fala aqui, melhor do mundo de nome Rodrigo é o do microfone, né, Linhares? Ah, obrigado. Nem tanto, mestre, nem tanto. No futebol, ainda foi o Messi, grande Devarice. E o Emerson Dusque Machado fala aqui, Linhares e mais, o desmonte do Tubarão pode custar caro. Deixamos de ganhar 4 pontos nesses últimos 2 jogos, podem custar muito caro. Olha, mas vou falar uma coisa aqui, pro Rogério Micali, depois de tanto custo para acertar o time, se ele conseguir remontar esse time pro segundo turno, a ponto de realmente ficar tranquilo de não ir pra Série C, olha, para tirar o chapéu pro
não,
cara.
Não, tem que dar o diploma.
Porque é difícil demais perder os jogadores que ele perdeu e conseguir dar volta por cima com isso.
Não, tem que dar um diploma, mais um diploma na carreira dele, porque não é fácil. O campeonato da Série B não é fácil, é difícil, a regularidade dos times de médio para baixo é muito grande, então, quando você tem uma equipe que é parecida com a sua, se torna até mais difícil, sabia, Linhares? Porque o cara não sai, não dá chance para você ter mais espaço para jogar, e a gente vai ver nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, os times vão estar muito mais preparados do que esses que estão terminando lá na
Até época. Ele conseguir botar o time no bom nível que chegou, é verdade, o time não perde há 6 jogos, tudo bem, mas até chegar nesse nível que chegou, de 3 vitórias seguidas em casa, de sair para a zona do rebaixamento, nesse processo, muitos pontos ficaram pelo caminho. Então, agora na remontagem, a tendência é que até ele conseguir acertar, se tiver tempo hábil para acertar, a tendência é que muitos pontos fiquem também pelo caminho, e aí só Deus sabe se vai dar tempo de recuperar.
Porque muita gente fala assim, não, mas o Londrina nesses jogos não perdeu, mas cara, o empate em casa é sem dúvida uma derrota, porque você tem que recuperar isso fora de casa, por isso que eu falei, tem obrigação, tem que trazer a vitória contra o Náutico, porque esses pontos são irrecuperáveis. O Londrina no segundo turno, ele já vai pegar de cara times lá de cima, e você já imaginou uns 3-4 rodadas, o Londrina não conseguir vencer, cara, não recupera, essa que é a grande verdade.
Não, e perdeu pontos, Márcio, esses pontos que a gente falou, perdeu pontos pro Cuiabá e tava ganhando 2-0, né? E sofreu empate, perdeu ponto pro América, lá, que era a lanterna, lá no vazio, Independência. Então, isso aí, cara, você perdeu fora de casa, é contra o Lanterna que você tem que recuperar. É, você tá ganhando 2-0 no estádio, que não tinham nem 1000 pessoas contra o Cuiabá, e segurar o resultado.
Não, a gente pode até imaginar o seguinte, se ele conseguir uma vitória fora de casa, esse sino existe no futebol, ele vai recuperar, sem dúvida alguma. Agora, nós sabemos, e todo mundo sabe, que é difícil. Se um time não ganha em casa, é muito mais difícil ganhar fora de casa, e ter essa confiança, né? E o Londrina, volta a repetir, o Londrina tem que ser um time mais cascudo, cara, um time muito muito passivo, um time que não, sabe, muita gente critica a Argentina pela malandragem, mas é uma malandragem que eu tô falando, não é uma malandragem de se machucar adversário, sabe, de querer induzir arbitragem, não, muito pelo contrário, é um time que explorar a fraqueza do adversário, o Londrina não consegue fazer isso.
Olha, várias mensagens aqui, o Carlos Polo, Márcio Linhares e o Lucas Marques, o que vocês acham? Na média, como o Márcio falou aqui, joga dois jogos, fica dois fora, suspensões e contusões, custo-benefício alto, hein? Tá dizendo ele aqui, o Henrique Pessotto, a Argentina merecia um troféu de falta de educação e respeito com os campeões mundiais, virando disco de costas na entrega das medalhas para a Espanha, o Pessotto, é verdade. Ô Márcio, eu acho que o Messi também, eu até dou um desconto que eu acho que ele tava tão atordoado que perdeu a final, talvez ele nem tenha parado para pensar nisso. Ele era o cara para, por ser capitão e pela moral que ele tem, fazer os caras virarem pro palco. Que pra gente lembrar, quando a Argentina foi campeã da Copa América aqui no Brasil, naquele 10 de julho de 2021, fazia pouco tempo que tinham aberto os estádios, não tinha tanta gente no Maracanã. Tinham argentinos e brasileiros nas arquibancadas. Os jogadores argentinos, depois do título, ameaçaram um daqueles cânticos que a torcida canta pra espizinhar os brasileiros. O Messi também mora. Para. Na mesma hora os caras pararam. Igual o Maradona. Acho que foi o Miller que me contou essa história. Falou, Rodrigo, ele tinha tanta moral que os jogadores argentinos estavam comemorando no ônibus a classificação contra a gente na Copa de 90. Na hora que ele viu que a gente estava entrando no ônibus, mandou todo mundo ficar quieto e respeito ao nosso. E todo mundo ficou. Ontem o Messi era o cara para ter falado, pessoal, nós perdemos, mas pera um pouquinho. Vamos prestigiar aqui os campeões. Mas eu acho também, mas como eu disse, cabeça do cara já tá tão cheia, que ele tava chorando, acho que ele nem se ligou disso também, não sei, viu?
Não, mas teve até aquela confusão depois do jogo.
Isso é lamentável.
Não, isso aí é coisa feia, né? Onde tá todo mundo assistindo, todo mundo querendo ver realmente um time que perdeu, ficar sentido, não é porque perdeu que vai querer brigar, como fizeram, principalmente o Otamendi, né? O que ele falou pro Rodri ali, eu achei não sei se é falta de educação não, mas é do tipo mesmo desse pessoal, mas eu tô com você também, eu acho que faltou um pouco ao Messi também, um equilíbrio, porque chorou muito depois do jogo, né? E esse negócio de chorar também, eu tenho um trauma do 7-1, né?
Negócio de brigar, sabe, porque perdeu, é coisa daqueles times argentinos de anos 70, de Libertadores da América. Não combina com o futebol atual, não combina. E também, falar pra você, mas o Enzo Fernandes matou o time. A Argentina tava desgastada, já sem pernas pela sequência, a gente viu que o time tava cansado. Aí no último minuto do tempo regulamentar, ele faz uma besteira daquela e é expulso. Ele foi herói contra o Egito, naquele gol que ele fez na virada, mas realmente muito na conta dele também, viu? Ali, qualquer chance da Argentina sair com o título, o time já não tava bem, mas qualquer chance de sair com o título ali acabou.
Mas ele eu acho que deu uma entrada assim, foi bem assim, cinematográfica também do jogador da Espanha, mas quem deveria ter sido expulso antes era o Paredes. Paredes entrou para descer a botina, então a expulsão do Enzo, claro, matou a Argentina que já tava sem perna e ainda mais. Agora, vários jogadores, quando eles iam para a disputa, Linhares, eles iam para machucar, não dá, né, atingir um companheiro de profissão do jeito que eles estavam tentando.
18:22, Estação do Esporte. Pode sempre com você. E chegando o Dia dos Pais, o que você vai dar de presente pro seu papai? Tem tudo na Estação do Esporte, com o Vini e com a Daiane. Lá você encontra os mais variados artigos e de diversas modalidades. Bolas de futebol, tem várias, tem uma bola top, lindona, só R$99,90. Tem a Trionda, a bola oficial da Copa pra você guardar de recordação. Futsal, suíço, society, as bolas todas, chuteiras e luvas de goleiros, meiões pra adultos e crianças, kits infantis de times de futebol do Brasil, internacionais, camisetinhas e shortinhos, hein? Coisa linda, molecada, fica maluca. Tem também toda a linha pra vôlei e basquete, incluindo regatas da NBA e a Estação do Esporte, que é o ponto mais alviceleste da Zona Norte, vende ingressos pros jogos do Londrina, tá? E tem bandeiras, copos, canecas e muito mais. Seu pai esportista, ele vai se amarrar com o presente da Estação do Esporte, viu? Que fica no Super Mofato da São Wilkind, abre todos os dias, inclusive domingos e feriados, e tem o estacionamento do Super Mofato ali, que você usa na faixa, de segunda a sexta-feira, abre até as 22 horas, sábados, domingos e feriados até 21 horas. Encomendas, WhatsApp, anota aí, ó, 996394635, 996394635, 18:24, intervalo comercial, na volta tem mais.
Equipe Total Paique, em cima do lance.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Sua cobertura fica mais bonita e valoriza muito mais. Usando as telhas da Fibrate, Lux Telhas, por um preço que satisfaz.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá coberto.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Londrina Esporte Clube.
Quarta-feira tem Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. É o nosso Tubarão. A partir das 8 da noite, Náutico e Londrina. Com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem Série A, Corinthians e Remo. Náutico e Londrina, Corinthians e Remo. Você acompanha em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paique, em cima do lance.
18 horas mais 26 minutos, temperatura em Londrina 24 graus.
No Em Cima do Lance, as notícias do Londrina Esporte Clube. Oferecimento Mercury Tintas. Tem cor pra tudo.
Pois é, Rodrigo. Para ganhar minutagem, Tubarão deverá emprestar jovem meio-campista para o futebol de Portugal.
Aqui na Mercury, criamos tintas conforme normas da ABNT, testadas e certificadas, seguindo os mais rigorosos controles. Assim, nossa linha acrílica foi criada para sua casa, sua família e seu negócio, oferecendo mais durabilidade e confiança no resultado. Em paredes, pisos ou tetos, a Mercury leva mais cor e personalidade aos seus ambientes. Pinte com Mercury Tintas, tem cor para tudo.
Pinte sempre com Mercury Tintas, que coloriu o planeta ontem com as cores da Espanha, com o vermelho e amarelo. Parabéns à Fúria, bicampeã mundial de futebol. Você encontra Mercury Tintas em todo o Paraná, em vários estados do Brasil e, claro, também aqui na região. Em Astorga tem Mercury Linhares. Mercury Linhares, claro que tem, com o Eduardo Alain e toda a equipe na Croma Tintas, na Avenida Presidente Epitácio, 900, no centro, lá de Astorga. Telefone é o 44, código 99670-9194. Em Bela Vista do Paraíso, o Romualdo e todo o seu timaço. Pessoal, atende você na Bela Tintas, na Avenida Independência 525, no centro. Telefone é o 3442-2102. 3442-2102. Reinaldo Furlan, com tudo sobre o Londrina, os preparativos da partida contra o Náutico, que já é na quarta-feira, nem dá tempo de respirar. Alô, Reinaldo, boa noite, rei.
Oi, Rodrigo, grande abraço para você, muito boa noite para o nosso capitão Márcio Alcântara, boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance, o nosso Valdeir Jorge, né? E saudação especial ao ouvinte da Paiquerê, ao torcedor Alves Celeste. Bom, elenco do Londrina chegando agora no começo da noite a Recife, viu, Rodrigo? Para a partida da próxima quarta-feira contra o Náutico, lá no Estádio dos Aflitos. Jogo das 9:30 da noite, né? E para esta partida, fora de casa, que marca o encerramento do primeiro turno da Série B, o Tubarão pretende jogar de forma ofensiva. Pelo menos essa é a promessa do técnico Rogério Micali. Para este jogo, Rodrigo, o treinador Alviceleste, ganha três reforços importantes: o volante Tarik e o meia Thales, que cumpriram suspensão automática diante do Botafogo na última sexta-feira, e o volante Lucas Marques, que viajou, né? O jogador, ele tinha um probleminha físico que o tirou dos dois últimos jogos, e agora o Lucas Marques provavelmente voltará ao time titular. A possível volta do Lucas Marques, Rodrigo e Márcio, cria uma situação interessante, né? Porque o Tarik chegou para ser titular ali da primeira posição no meio-campo, o João Vitor entrou muito bem na equipe, que veio da Chapecoense. Agora, com a possível volta do Lucas Marques, resta saber se o técnico Alviceleste fará um meio campo com quatro jogadores, esses três e mais o João Tavares, ou se de repente, né, o João Tavares fique no banco de reservas como opção, já que o ataque provavelmente será formado pelo Vitinho, pelo Pablo Diego e também pelo Paulinho Mocelin. A verdade é que são opções importantes, especialmente pelo fato de ser um jogo fora de casa contra o Náutico. Rogério Micali, que na última entrevista coletiva disse, entre outras coisas, que o time está com um mental muito forte e que o objetivo é continuar somando pontos, mesmo com essa necessidade de readequar a equipe, devido às saídas e também às chegadas de novos jogadores.
A gente está num momento mental muito forte, a gente está consistente tanto dentro como fora de casa. Então, assim, eu lamento pela vitória, queríamos ganhar o jogo, era importante os três pontos para a gente, mas não posso desprezar esse um ponto por todas as circunstâncias que eu estou citando para vocês.
Com tantos problemas de ordem física e também pelo pouco tempo para você arrumar o time com as peças que chegaram, dá para jogar lá para tentar ganhar o jogo ou, pelas circunstâncias, seria a hora de colocar um time mais precavido?
Olha, nós vamos jogar independente do local e contra quem for, buscando sempre a vitória. É lógico que com uma estratégia específica para cada jogo, a gente está vendo o Náutico, a gente sabe do momento deles, que eles estão vivendo, mas é uma equipe extremamente agressiva, é a equipe que tem mais posse de bola da série B, então já diz algo, e diz algo para mim também, o que eu posso fazer em relação a isso. Eu acho que vai ser um jogo interessante, nós vamos lá para buscar a vitória, como sempre, né? Agora também tomar os devidos cuidados, que a gente sabe que é um jogo, é o último jogo do primeiro turno, eles estão numa situação muito difícil, a comissão técnica muito difícil, então temos que ser inteligentes para poder ir lá e alcançar o nosso objetivo, independente do momento dele. A gente tem uma ideia, temos poucos dias para trabalhar, porque agora, mas vamos traçar um plano para em busca de mais um resultado positivo. Eu digo para vocês que é muito difícil você ter um dia praticamente ou dois dias para poder criar uma estratégia e montar uma ideia de jogo, né? E agora nós estamos pegando uma sequência de jogos que a gente não tem tempo para treinar. A gente descansa e joga, descansa. E com a chegada de vários atletas. Então a gente tem que tentar ser simples. Vocês viram muitas variações, mas elas têm um contexto que o nosso time já tem como pilar de uma ideia de jogo construída. São variações, mas a ideia já está fixa. E muitos dos jogadores que vêm treinando com a gente há 2 meses. É lógico que o Pablo vai errar algumas bolas, é lógico que o João vai errar algumas bolas, porque precisa ainda entrosar com essa engrenagem. Por isso que eu estou pedindo para o torcedor ter um pouquinho de paciência. Porque não vai ser agora. Nós vamos errar ainda. Porque vamos parar. Temos 2 semanas. Pós o jogo, me ajuda do Novo Horizontino. E aí sim, aí nós temos 2 semanas. E aí a gente vai construir, trazer de novo, porque vai chegar mais elementos agora nessa semana, para que a gente estruture novamente o pilar da equipe, e aí as variações vão sair com mais facilidade.
Aí a palavra do técnico Rogério Micali, prometendo, né, um Londrina forte com o objetivo de somar pontos, né, contra o Náutico, mesmo jogando no Estádio dos Aflitos na próxima quarta-feira. Amanhã, terça, já lá no Pernambuco, a equipe Alviceleste fará um trabalho com bola, né, provavelmente lá no centro de treinamento do Retrô. E aí a concentração total para o jogo da quarta-feira à noite. Uma outra notícia, Rodrigo, o menino Caio Rafael, né, meia que jogava no Ceará, o Londrina trouxe o Caio Rafael para o seu elenco, né, é um ativo importante. Recentemente ele foi para o Linense para jogar um pouco, né, a competição da Série A2, né, pelo time de Lins, que faz parte da plataforma da Esquadra Esportes. A informação que a gente tem é que existe uma negociação já basicamente, né, bem encaminhada com o clube português. Provavelmente, né, o Caio Rafael vá emprestado com opção de compra. Dois objetivos importantes, né, dar minutagem para o jogador que tem potencial técnico, né, para se desenvolver, e também o Londrina mostrando esse ativo importante lá para o futebol português. Tá bom, Rodrigo? A qualquer momento a gente volta com mais detalhes do Tubarão aqui na Paiquerê.
Valeu, Rei. 18:35, Londrina e Náutico se enfrentam 21:30 dessa quarta-feira nos Aflitos. Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Fulan, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e ele, Valdem Jorge, na mesa de som, num show de transmissão da Paiquerê 91,7. 18:35. Alô, alô, produtor rural. Precisando proteger a sua produção e evitar prejuízos? Com quem que você pode contar há mais de 40 anos? Com a Plastilona. Alô, seu Antônio Polaco e equipe. Na Plastilona você encontra soluções completas pro agro e pro dia a dia no campo. Trabalhamos com big bags para armazenamento e transporte com segurança, lonas para caminhões com resistência e durabilidade, lonas para coberturas em geral para proteger grãos, máquinas, insumos e muito mais. Tem também lona toca para big bag de adubo, garantindo proteção extra contra o sol e contra a chuva, além de sacarias para diversas necessidades. Qualidade, resistência e o melhor atendimento você encontra na Plastilona, o maior estoque da região. Espera você, tem a fábrica da Plastilona que abastece esse estoque gigante, e o Neguinho sabe onde tem tudo lá, viu? Abraço pro Neguinho, pra Thalita, pra Larissa e pra toda a equipe. Na Avenida Celso Garcia Cid, 858, telefone, anota aí, ó. É o 3029-1101, 3029-1101, tem o WhatsApp também, 99110-3157, 99110-3157. Plastilona, sempre com você, protegendo o seu patrimônio. Mas sofrendo em cima da pergunta que fez o Reinaldo pro Micali, você teria um time mais precavido ou não para a partida contra o Náutico lá nos Aflitos, que você tão bem conhece quando jogava no Sport Recife, capitão?
É, lá é um caldeirãozinho, né? Não é fácil, uma panela de pressão lá, ainda mais que a torcida tá cobrando demais a equipe do Náutico, que não vem bem. Tá, eu não sei, Linhares, eu acho que o time tem que jogar. O time tem que marcar, tem que ter jogadores ali que na hora da recomposição sejam rápidos, não podem ser lentos, né? E evitar o máximo, mas agora tem que jogar. Não interessa se vai ser o João Tavares, se Lucas Marques volta e tira o Lucas.
Mas como é que você montaria? Você tiraria o João Tavares ou não?
Não, eu tiraria, eu jogaria com o Lucas Marques e o João Vitor. São dois jogadores que tecnicamente são bons, cara. Eu sou favorável, eu sou daquele esquema assim, ó, sou favorável o cara bom jogar. Ele que tem que se adaptar também a marcar, né? No caso ali, eu não sei se o João Vitor é de marcação, né? O jogo que eu vi ele marca, mas assim meio paradão, mas o Lucas eu sei que ele pode fazer essa função como segundo volante, eu acho que até essa é a função dele. Eu gosto de ter um meio de campo que joga, cara. Se deixa o time adversário jogar, é uma coisa. Agora, se você deixa o time adversário jogar e você não joga, eu prefiro que deixe o adversário jogar e você jogue.
E o Tião da minha parte tá lá no Ceará, curtindo as férias, ouvindo
novo,
a gente.
Cara,
ô, Tião, um abraço Deus pra você, tomando aquela gelada, curtindo a praia e prestigiando a gente. Mesmo de férias, né?
Que inveja.
Abraço pro Tião da minha parte. E olha aqui o Rodrigo Branco, Rodrigo Azul e Branco, de tanto que esse cara é torcedor do Londrina. Abraço, Rodrigão. Linhares, Soares, o que vier nas próximas 3 rodadas serão créditos. Londrina terá um time novamente na 3ª rodada do retorno. Serão 17 rodadas para fazer 20 pontos. Resumindo, vai faltar muito pouco pro G6. Eu acho que ele quis dizer Z4. Micalha até aqui administrando o elenco e colocando todos para jogar. Está certo. É, a sequência é difícil demais, hein? Ele jogou contra o Náutico fora. Aí depois a gente tem primeira rodada do retorno, Novo Horizontino aqui, jogo difícil, Novo Horizontino tá no G6, aí depois o Goiás fora, Goiás no momento tá fora do G6, tá na 7ª colocação, com 28 pontos mais. Então uma sequência realmente complicada, aí na sequência o Sport, lá na Ilha do Retiro, sempre um jogo encardido também, o Sport tá na 9ª colocação, com 27 pontos a 3 no momento do G6. Então, olha, só vai ter chumbo grosso pela frente o técnico Micalha.
O mestre Fiori Luiz, ele vem alertando isso lá atrás, não é de agora não, ele falando que no segundo turno, no início, Londrina vai ter vários problemas por serem adversários que estão lá em cima da tabela e brigando para chegar, né, numa classificação melhor. Então, não dá, a gente cobra demais, exige demais, mas eu acho que o Micalha ele vai ter que somar esses pontos agora contra o Náutico para ter, assim, essa tranquilidade, entre aspas, que nosso amigo falou, que no segundo turno vai ficar muito mais fácil. Eu não acredito. O Londrina perdeu muitos pontos que hoje poderia estar mais tranquilo em termos de classificação.
Deixa eu ver aqui, um ponto conquistado fora contra o América e 2 perdidos contra o Botafogo em casa. Sem comentários, o Egon de Apucarana. Aí o ouvinte brinca com você aqui pega no seu pé o Aécio. As coisas mudam, né? O Márcio Alcântara falando em machucar o companheiro de profissão. Só brincando eu aqui que você chegava forte. Né?
Não, mas eu nunca machuquei, nunca quebrei a perna de ninguém.
Ele só brincou com você.
Sim, eu sei que ele brinca. Quando eu falo negócio de machucar amigo de profissão, cara, dá dó, cara, quando você vê, principalmente jogador na Copa do Mundo, o cara se prepara, né, vai, e tem uma lesão, sabe, assim, de um companheiro, isso que eu falo, eu acho que é difícil, é diferente você chegar firme, você se impor, porque eu quero, é que muita gente não sabe, a gente ia jogar contra o Atlético Curitiba e o Paraná Clube, os caras intimidavam a gente, vocês são lá do interior, vocês são de Londrina, vocês são o quê?
Passa fome, cara, do caramba, seus pés vermelhos.
Exatamente, então quando o cara fala isso pra mim, sério mesmo, fala: João Neves, você dá a primeira, a segunda, deixa que eu dou, o cara ia armar todo o jogo.
ia armar era gíria, né, quando o cara dava o migué, dava uma recuada.
O atacante ia lá pra zaga.
Acabou garantido o seu veículo e você não quer gastar aqueles valores estratosféricos com a revisão? Vá de Danilo Car, na Danilo Car Centro Automotivo. Otimaço, hein, Danilo? Equipe altamente especializada, tá, mão de obra especializada, os mecânicos todos com diversos cursos em montadoras de veículos e o pessoal faz lá pra você a mesma revisão que é feita nas concessionárias, tudo com peças de primeira linha e cobrando um preço justo, tá? Você vai botar o seu carro na estrada com tranquilidade, com segurança, se você for viajar nessas férias ainda e você tá rodando na cidade também, não pense que você tá economizando sem fazer a revisão. De repente estoura lá, correia dentada, entorta aquele monte de coisa lá, sabe o que é aquilo? Se é pistão, se é vela, eu não sei, amigo, você vai gastar 5-10 vezes mais, vai por mim. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Car, Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas, 201, telefone WhatsApp, anota aí, ó, já manda um oi lá, que o pessoal depois retorna pra você não esquecer de fazer a revisão, senão você vai me lembrar, vai se lembrar só amanhã quando eu falar, depois da manhã quando eu falar, e nisso já chega a véspera de viajar. 999795399 999795399. Isso que o Egon falou aqui, mas me lembrou de uma coisa que eu fiquei extremamente irritado. Ele falou de um ponto conquistado contra o América, 2 perdidos contra o Botafogo, mas eu tô lembrando aqui do time que ganhava de 2-0 do Cuiabá, sofreu um empate 2-2, e depois os caras na entrevista: valorizaram esse ponto, somamos um ponto, escambau, tava ganhando 2-0, fora de casa, sofre empate 2-2, o cara tem que sair cuspindo fogo na entrevista, cuspindo fogo no vestiário dos jogadores. Não, porque o ponto que somamos, que é isso, cara? Pô, não corre sangue na na veia desses caras, não?
Parece que teve uns jogos antes, eu não me lembro agora, que o goleiro do Londrina, o Maurício, ele na entrevista depois do jogo, ele soltou o verbo. Não pode aprender a gostar de perder.
Não pode acostumar a perder.
E naquele jogo, ali entra aquilo que eu falei do Londrina, o Londrina ser mais malandro, no bom sentido. Malandro, e levar o jogo e empurrar o adversário para uma região que não corra risco. E muito contrário, o Londrina cede muitos espaços para o adversário chegar na sua área e todo mundo sabe, não adianta. A zaga ela vai defender 10. Uma que errar, toma gol. Então, é nesse sentido que eu falei da malandragem, principalmente nesse jogo aí contra o Cuiabá.
Agora, o Operário Ferroviário, lá de Ponta Grossa, eles fizeram uma postagem, Márcio, no X, né, o antigo Twitter, postagem do clube, oficial. Time azul e branco que estava invicto na competição e perdeu a taça, eu já vi essa história antes, em alusão ao Londrina que perdeu o título paranense. Mas vocês de Ponta Grossa são umas gracinhas. E ó, um beijo do Rodrigo Linhares pra vocês aí, viu? Vocês são umas gracinhas. Intervalo.
Equipe Total Paique, em cima do lance. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite.